Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com grande prazer e alegria, mais uma vez entro em contato com você com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos capacitado até agora no estudo e na reflexão da sua vontade. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga o consolo e a esperança que só a Palavra de Deus pode nos dar. Desejo que você também usufrua na sua vida em todas as áreas, na sua vida devocional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida profissional e social, das bênçãos que só o Senhor pode nos dar, das bênçãos que Ele já nos deu em Jesus Cristo. Você que tem acompanhado o nosso programa sabe que, logo no início desse nosso encontro, eu registro as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu registro o e-mail que o Paulo Augusto nos enviou de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, muito obrigado pela resposta do meu e-mail, mas eu vou interrogar o senhor ainda mais um pouco. O senhor disse que acredita nos dons até os dias de hoje. Então, pastor Itamir, qual é o seu dom? E qual o significado do dom de línguas? Pastor, obrigado pela compreensão e a gentileza de responder meus e-mails, tirando minhas dúvidas. Um forte abraço a todos vocês da rádio e a você, pastor Itamir. Querido irmão, nós somos gratos por suas palavras de reconhecimento, de apoio, agradecemos as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que você seja sempre uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos onde você está inserido. Em relação às suas perguntas, creio que Deus tenha me presenteado, por sua graça e favor, com o dom de ensino, o dom de mestre. Tenho grande prazer em estudar e expor a palavra de Deus para o povo que o Senhor tem resgatado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Os dons são capacitações que Deus tem dado ao seu povo para que alcancemos 3 objetivos. Primeiro, adoração e louvor a Deus. Segundo, edificação e encorajamento dos irmãos. E terceiro, proclamação do Evangelho para os que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Creio que todos os dons têm sido dados por Deus com esses objetivos, e certamente o dom de línguas, embora seja usado mais para edificação pessoal, na adoração a Deus, certamente, se usado adequadamente conforme as orientações bíblicas, deve também servir para a edificação dos cristãos, para o louvor do Senhor e para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, preparando-nos para mais um estudo e reflexão na carta de João, eu quero convidar você, Paulo, e a todos que me sintonizam nesse momento a buscarmos o Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscar a tua graça para essa ocasião. Te pedimos, Senhor, que nos ilumines nesse momento de estudo, que a Tua palavra molde o nosso caráter. Pedimos que o Senhor nos abençoe na sequência desse projeto de estudarmos a Tua palavra até o final do livro de Apocalipse. Oramos pedindo isso, te louvando, agradecendo a capacitação que o Senhor nos dá dos dons espirituais. Te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o texto de 1 João, no capítulo 2, os versículos 15, 16 e 17. 1 João 2, 15 a 17. Esse texto é muito importante para todos que desejam viver corretamente diante de Deus, porque ele trata de um tema dos mais relevantes e práticos para as nossas vidas cristãs. O tema desses versos nos fará refletir sobre o nosso relacionamento com o mundo. João nos apresenta uma trindade diferente da trindade que conhecemos, formada pelo Deus Pai, Deus Filho, o Senhor Jesus e pelo Deus Espírito Santo. João nos apresenta a trindade do mal, o mundo, o diabo e a carne, nossa antiga natureza. Ele nos apresenta também os testes a que somos submetidos. Todo cristão é testado na área dos desejos da carne, isso é, da antiga natureza, na área dos desejos dos olhos e também é testado quanto à soberba da vida. A palavra de Deus ensina que é em nossa cobiça, em nossos desejos, que o pecado se origina. Lembre-se de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Então, temos que identificar quais são os desejos que nos fazem cair com mais facilidade e colocá-los diante de Deus para que, pela sua graça e pela presença poderosa do Espírito Santo em nós, possamos ser vitoriosos não caindo, não sendo reprovados nos testes a que somos submetidos. Tendo em vista esse tema tão importante e prático, o título adequado para a nossa reflexão com base nesse texto é O Cristão e o Mundo. Eu repito, O Cristão e o Mundo servem como título, essa pequena frase, para o estudo de 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Querido amigo, a Bíblia relata claramente a história da separação que ocorreu entre o homem e Deus. Em Gênesis capítulo 3, lemos que o diabo aproximou-se de Eva, primeiramente através da concupiscência, isto é, através do desejo da carne. Ele plantou uma dúvida na mente de Eva sobre o fruto da árvore ao mudar a palavra de Deus e perguntar: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O que foi que Eva fez? Ela respondeu: não, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Querido amigo, Eva errou ao dar ouvidos e a responder a Satanás. Mas Eva errou também ao acrescentar algo que Deus não dissera. Deus não proibiu que se tocasse no fruto. Quando mudamos a palavra de Deus, deixamos a nossa vida exposta às artimanhas do inimigo. O diabo já tinha provocado seu apetite pelo fruto proibido. Eva viu que a árvore era boa para se comer, que o fruto era bom para se comer. E o passo seguinte foi deixar-se cair no engano do diabo. Com esse ato, o homem tornou-se pecador e, portanto, afastado de Deus. Mas o diabo queria mais. Quando Jesus veio ao mundo, o diabo continuou insistindo e também testou Jesus através do desejo da carne. E Jesus, por exemplo, tinha jejuado por 40 dias e 40 noites, quando o diabo testou, supondo que Jesus estivesse fragilizado e vulnerável. Ele sugeriu que Jesus transformasse aquelas pedras em pães. O diabo não é onisciente, mas ele também não é cego. Ele sabia que Jesus estava jejuando por um longo período. Ele pensava que poderia atingi-lo naquele ponto fraco, isso é, na vontade de se alimentar, pois Jesus era um homem, assim como eu e você. Porém, sabemos que Jesus, baseando-se na palavra de Deus, permaneceu firme e foi vitorioso não apenas no teste da concupiscência ou desejo da carne, mas também, usando a palavra de Deus, venceu o desejo dos olhos e o teste da soberba da vida. Diferentemente de Eva, Jesus não mudou a palavra de Deus e, com base nela, derrotou inapelavelmente o inimigo. Com a sua vitória, Jesus mostrou que também eu e você, nós podemos vencer o inimigo. Nesse texto, então, João nos mostra que também podemos vencer o inimigo se obedecermos, se fizermos a vontade de Deus. No texto de hoje, temos orientações seguras sobre a nossa relação com o mundo. Em resumo, como princípio, João nos apresenta essa ideia. Todo cristão deve saber se relacionar corretamente com o mundo. Esse é o princípio que extraímos de 1 João 2, 15, 16 e 17. Todo cristão tem esse dever. Ele deve saber se relacionar corretamente com o mundo. Nesses versos encontramos 5 afirmações sobre essa nossa relação com o mundo. A primeira afirmação sobre a nossa relação com o mundo define o que é o mundo. Veja o versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeiramente, vamos entender o significado dessa palavrinha no grego, cosmos. Essa é uma palavra com pelo menos 2 aplicações. O mundo é o homem e é o lugar onde habita o homem. O estado dos dois é estar separado de Deus. O mundo é o sistema sob o domínio de Satanás. São os padrões morais, as filosofias, a política, o sistema de valores, o materialismo competitivo, o sistema de religião distorcido, o hedonismo sem controle, enfim, uma vida distante do Pai. Em terceiro lugar, podemos entender que o mundo, a raça humana, é objeto do amor do Pai. De outro lado, esse é o mundo, isto é, as pessoas, as criaturas de Deus, que são alvo do seu amor. E a tal ponto esse amor é abrangente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, precisamos entender bem o significado dessa palavra. Amar as pessoas, mas não amar aquilo que o mundo, isto é, a filosofia do mundo, o sistema dominado por Satanás, querem nos impor. A segunda afirmação sobre a nossa relação com o mundo revela a ordem de não amarmos o mundo. Versículo 15, novamente eu leio para você. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeiro, porque é uma ordem. O verbo está no imperativo. E uma ordem, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Capítulo 5, versículo 19, tem essa afirmação do apóstolo João. Isso é, esse maligno, esse inimigo, que já foi derrotado por Jesus e que foi vencido pelos cristãos fortalecidos na palavra, conforme estudamos no programa passado. Por que não devemos amar o mundo? Porque o amor ao Pai é excludente. Isso é, não admite uma divisão. É, não há possibilidade de você obedecer a Deus e obedecer aos seus próprios interesses. Ou somos de Deus, ou somos do maligno. E uma vez que temos vencido o mundo e somos de Deus, uma vez que vencemos o mundo pela fé, conforme vamos estudar em 4:4 e 5:4, devemos prosseguir assim, sem amar o mundo. Por que não devemos amar o mundo? Porque o que existe no mundo não procede de Deus. É essa afirmação do apóstolo João. Os dois, Deus e o mundo pecaminoso, eles são contrários um ao outro. Não se pode amar paralelamente a ambos ao mesmo tempo. De jeito nenhum. Por isso, então, chegamos a uma terceira afirmação sobre a nossa relação com o mundo. E nessa terceira afirmação, nós percebemos que o mundo mostra que aquilo que existe nele é de uma origem não divina. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Querido amigo, existe a tentação de que através da concupiscência da carne consigamos tudo aquilo que nos satisfaça. Então temos que reconhecer, em primeiro lugar, que existe a tentação que ocorre através desse desejo da carne. Essa expressão significa o desejo que tem sua origem na nossa natureza animal. E é bom que mencionemos que a juventude está especialmente exposta a esses desejos carnais. É o desejo inerente à nossa natureza caída, apetites e satisfações físicas. Acontece quando o pecado em nós é ativado pelo egoísmo e pela autossatisfação. É a tendência humana ao pecado se não formos controlados pelo Espírito Santo. Existe também a tentação que ocorre através da concupiscência dos olhos. Temos que reconhecer isso. Veja ainda o versículo 16. Agora, o que quer dizer essa palavra? Essa expressão significa a avenida pela qual as coisas externas do mundo, as riquezas, a fama, a beleza e o brilho, chegam até nós. É o desejo dos nossos olhos. É o desejo daquilo que nossos olhos contemplam. É o desejo inerente à nossa natureza pecaminosa. É o interesse próprio. Acontece quando o pecado é ativado pela ambição e pelo desejo de possuir. É a incapacidade de ver algo ou alguém sem desejá-lo para nós. Querido amigo, o diabo tentou e conseguiu a vitória sobre Acã, que foi atraído a olhar para a capa, para a prata e para o ouro. O inimigo tentou e conseguiu vitória sobre Davi, que foi atraído por Bate-seba. Satanás testou Jesus apresentando ao Senhor todos os reinos do mundo. Porém, Jesus resistiu e foi vitorioso. Acã caiu, Davi caiu, mas Jesus resistiu e foi vitorioso. Temos então que lembrar que o único bem que as riquezas mundanas podem dar àqueles que as possuem é contemplá-las e desfrutar delas por pouco tempo, pois o que tens preparado para quem será, conforme a parábola daquele rico insensato, Lucas capítulo 12. A tentação também, querido amigo, temos que reconhecer isso, ela vem através da soberba da vida. Mas o que significa soberba da vida? Essa é uma expressão que significa uma presunção arrogante, uma pretensão vangloriosa. A soberba foi o pecado que causou a queda de Satanás. O inimigo também testou Jesus, colocando-o nas alturas do templo e desafiando-o a se jogar para que os anjos viessem protegê-lo, fazendo, na verdade, um grande show. Satanás queria que, com orgulho espiritual e presunçoso, pelo cuidado com que o Pai lhe tratava, Jesus provasse o seu poder e fizesse alguma coisa assim maravilhosa, fantástica. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus rebateu e derrotou o diabo com a palavra de Deus. Essa soberba da vida é uma concepção exacerbada sobre si mesmo. Acontece quando o pecado é ativado pela arrogância, pela autopromoção, pela autoexaltação. É a capacidade de nos julgarmos mais corretos do que os outros. Esses mesmos três inimigos foram apresentados por Jesus na parábola do semeador. Veja bem, são os três tipos de terra onde caíram a semente da palavra de Deus. A semente que caiu à beira do caminho enfrenta o diabo. A semente que caiu entre os espinhos enfrenta o mundo. E a semente que caiu entre as pedras enfrenta a carne. É isso que existe no mundo, a trindade do mal. Você tem dado atenção às suas sugestões? Aquilo que eles estão despertando em você? Quem atende às sugestões desse trio do mal não procede do Deus. Isto é, não tem origem no Pai, não nasceu na família de Deus. Aquele que é controlado pelo desejo da carne, pelo desejo dos olhos, pela soberba da vida, vem do mundo, é do mundo, pertence ao inimigo e, portanto, não procede de Deus. Agora chegamos então a uma quarta afirmação sobre a nossa relação com o mundo. E essa quarta afirmação revela a transitoriedade daquilo que o mundo nos oferece. Veja o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Veja bem essas expressões, o mundo passa, os desejos do mundo passam. Por quê? Porque eles são efêmeros, são passageiros. Quem controla o mundo já passou, isso é, já foi derrotado. A palavra de João aqui é muito clara, muito explícita. Certamente ele se recordou dos 70 e tantos anos que tinha vivido no Evangelho. E confirmava que aquele que segue os padrões e valores humanos vão embora rapidamente. Passam e vão por essa vida e o seu final é triste. Por quê? Porque o mundo passa. E aí chegamos então à quinta afirmação sobre a nossa relação com o mundo, que define que aquele que obedece a Deus, esse permanece para sempre. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, estou lendo novamente o versículo 17, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem é que faz a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? O resultado de fazer a vontade de Deus é permanecer eternamente. Todo ser humano é convocado, é chamado para fazer a vontade de Deus. Porém, quem realmente pratica não é qualquer um, não. Quem faz a vontade de Deus é aquele que tem interesse em agradar a Deus. Nos últimos anos, temos percebido que mesmo diante do grande avanço tecnológico que temos experimentado, o ser humano tem mostrado cada vez mais que tudo o que tem conquistado não preenche o seu vazio interior. As pessoas estão desiludidas com o mundo materialista e consumista, mas estão desiludidas também com as religiões institucionalizadas. Os escândalos nas próprias igrejas e os escândalos dos seus ministros desestimulam os que querem um contato com a fé. Então, ao invés de se voltarem para Deus e para a prática da sua vontade, essas pessoas estão preenchendo o seu vazio espiritual com o ocultismo. É, porque o ocultismo tem se apresentado ultimamente como parapsicologia, saúde holística, misticismo ocidental e um grande número de cultos que avançam sob a bandeira do movimento da nova onda. A vontade de Deus é que o adoremos em espírito e em verdade e cumpramos o seu mandamento de nos amarmos mutuamente. Porém, temos que lembrar os resultados que obtemos. Ou agradamos a Deus fazendo a sua vontade, ou desagradamos a Ele dando ouvidos ao inimigo. A mentira de Satanás é que cada um de nós é capaz de ser o seu próprio Deus, e assim ele consegue escravizar a muitos que vivem essa mentira, crendo nela como verdade. Toda vez que tentamos viver independentemente de Deus, toda vez que focamos mais em nós mesmos do que no amor de Deus, demonstramos que temos preferência aos valores passageiros, e não valorizamos a eternidade, isso é, a permanência em Cristo. Ao concluirmos a nossa reflexão, então, temos que entender que tentar suprir as necessidades espirituais longe de Deus não é novidade. Infelizmente, essa tem sido a tentativa humana desde o início da criação. Jesus veio para nos libertar dessa tendência de suprir as nossas necessidades. Jesus veio para nos libertar do diabo, o grande inimigo das nossas almas. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Portanto, temos que renunciar ao domínio de Satanás, que teve até agora sobre as nossas vidas, e, uma vez salvos agora, temos que renunciar. Não pertencemos mais ao reino das trevas. Pertencemos ao reino da luz. Temos que declarar que Jesus é o nosso Senhor. Temos que nos empenhar para realizarmos a vontade de Deus. Quando agimos assim, permaneceremos eternamente. Esse é o novo posicionamento. Esse é o posicionamento que Deus espera dos seus filhos. Quando rejeitamos as coisas que o mundo nos oferece, que são coisas passageiras, e valorizamos o que o Senhor Jesus fez por nós, que é eterno, estamos cumprindo a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa decisão, nessa definição. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graça sem igual.